Olá, eu sou o Charlie.
E aí, eu sou o Luiz.
Sejam bem-vindos para mais um episódio do Pauta Quente, podcast oficial do Fórum Nerd. Pessoal, pra quem não sabe, o Pauta Quente é um podcast semanal onde eu e o Brucinho, que está de volta finalmente, comentamos as principais notícias da semana envolvendo a cultura pop. A gente fala de filmes, séries, questões da indústria, trailers, rumores, enfim, tudo que aconteceu nessa semana envolvendo a cultura pop, a gente está comentando aqui. E Bruce, seja bem-vindo de volta depois de 2 semanas fora do Pauta Quente, né? Você teve uns problemas pessoais, mas é muito bom ter você de volta aqui.
Obrigado, Charlie. Fiquei surpreso com a recepção, né? Não fui atacado de primeira, assim, fico contente, obrigado. Eu demorei um pouquinho pra voltar, mas volta, não vi a hora de poder comentar. E que bom que eu voltei aí num programa cheio de notícias boas, né?
Sim, sim, várias notícias interessantes pra gente comentar aqui.
Sim, mas antes da gente começar a falar das notícias, aqueles recadinhos de sempre, pessoal, acessem nosso site, o foronerd.com, o acento agudo, onde de dias a gente posta as principais notícias, além das críticas dos principais lançamentos, artigos, lists, podcasts, enfim, bastante conteúdo. Siga o Fórum Nerd nas nossas redes sociais, no @ Fórum Nerd, no Instagram e no TikTok, no @ Nerd _ Fórum no Twitter. Se inscreva em nosso canal do YouTube, né? O nome do canal é Fórum Nerd, onde semanalmente a gente posta vídeos sobre diferentes conteúdos, nossos podcasts, o Não É Uma Cópia, quando tem o Pauta Quente, o FNCast, o 1+1, enfim. E em breve vem novidades também, alguns programas novos, então fiquem atentos. E você também pode seguir o Fórum Nerd no seu agregador de podcast favorito, seja ele qual for. Se você, em vez de assistir os podcasts, você prefere ouvir enquanto você tá trabalhando, tá caminhando, tá em casa de boa, enfim, fica a seu critério, você pode ouvir por lá, e por lá também você pode enviar comentários, entrar em contato com a gente também de alguma forma, e se você tem uma indicação, um pedido, ou qualquer coisa que você queira entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para o site foronerd@gmail.com. Bora começar, Charminho?
Bora, vamos lá?
Bora, bora.
Bruce, a notícia que muitos esperavam nunca ver, mas foi revelado quem vai dublar Shadow em Sonic 3. Vai ser ninguém mais, ninguém menos que Keanu Reeves, o ator, né, de John Wick, Matrix. E, John, o que você achou do grande Keanu Reeves dando a voz a Shadow nessa grande película que será Sonic 3?
Bom, primeiro eu fiquei impressionado que quem se importa com essas merdas de filme do Sonic, né? Desculpa, Vasti, eu sei que você tá sozinho nessa, e quase sozinho, né? Que deve ter mais uma meia dúzia de pessoas que se importam. Uma coisa há de se falar, pelo menos esse universo de filmes do Sonic tá com um elenco legal, além do Keanu Reeves, tem o Idris Elba, né? Também, pelo menos tem alguns nomes legais, mas eu realmente não ouvirei a voz do nosso querido Keanu Reeves nesse filme. Passarei longe.
Ah, assim, eu também não tenho o menor interesse. Eu vi os dois Sonics, infelizmente, eu não gosto de nenhum. Ah, pô, Keanu Reeves é uma baita escolha pra ser o Shadow, que é o Sonic Edge. E eu gostei porque o Shadow vai dirigir moto e só falta ele ter pistola e atirar no Sonic, assim como nos jogos. Eu acho uma boa escolha. É legal ver o Keanu Reeves não se levar tanto a sério assim e aceitar esses papéis engraçados.
É, eu prefiro ver o Keanu Reeves fazendo outras coisas, essa eu vou deixar passar, eu não acompanharei seu trabalho nesta película.
E lembrando, né, que o Knuckles, também outro grande personagem dublado pelo Idris Elba, vai ganhar uma série que estreia, acho que semana que vem. Então, que na realidade é tipo um filme, né, porque a série no total vai ter tipo 2 horas e 40 minutos no total de duração. Então os caras fizeram um filme do Knuckles e dividiram em forma de série, mas vai estrear semana que vem, então é bem capaz que o trailer do Sonic 3 chegue bem breve, já que o filme chega aos cinemas em dezembro deste ano. E o James Gunn postou uma imagem nas suas redes sociais confirmando que as filmagens de Pacificador, da segunda temporada de Pacificador, foram iniciadas. E, cara, isso gerou muita confusão, porque o James Gunn, ele confirmou que ele vai dirigir vários episódios, só que vão ter outros 3 diretores trabalhando também na temporada. E só que ele tá filmando o Superman agora, e ele revelou que ele tá filmando os 2 simultaneamente. Ou seja, o Superman ele vai filmar durante a semana, e o Pacificador ele vai filmar durante o final de semana, até, né, os outros diretores começarem também a trabalhar nos seus episódios respectivos. E, Bruce, o que você acha? Você gostaria de ser produtivo como o James Gunn também?
Não, sinceramente não. É tá trabalhando demais, eu quero trabalhar de menos na minha vida, eu já trabalho muito, quero trabalhar menos. Mas, assim, a gente já comentou aqui várias vezes, eu gosto do James Gunn, mas eu gosto menos do James Gunn do que vocês, e especialmente o Parsi, gostam, mas, né, ele leva o trabalho dele muito a sério, porque produzir um filme do tamanho do filme do Superman, ainda mais com as expectativas que acercam esse filme, e também trabalhar na segunda temporada de Ficador, que a primeira temporada foi bem legal, né, foi um sucesso, tanto é que foi renovada, enfim, convenhamos aí que ele vai passar os próximos meses bem ocupado.
Escreveu a série do Pacificador enquanto ele trabalhava na pré-produção do Superman, então, tipo, foram 5 meses pra ele escrever tudo, e ele já tá filmando, e o homem é uma máquina, né, não sei como ele consegue dormir, comer, ir no banheiro, porque, porra, tá maluco fazer tudo isso ao mesmo tempo, mas tomara, né, que ele consiga manejar bem o tempo, e que não demore muito pra né, um não atrapalhe o outro. Agora, curioso que não revelaram o elenco, adições no elenco, personagens novos, né, não teve nada disso por enquanto, do que o Pacificador é uma série que deve ter um monte de personagem novo.
Sim, pode ser, talvez, que eles tenham começado aquelas filmagens primárias, né, e o elenco principal entra nas próximas semanas também, né?
Então, sim, eu imagino que devam ter vários personagens novos, sei lá, tipo, tanto do personagens desconhecidos que é a cara dele, quanto alguns personagens até dos filmes. Quem sabe o Guy Gardner aparece, o Superman aparece no filme, que agora tá liberado, né? Agora tá liberado ter todo mundo.
Mas com certeza... A não ser que, sei lá, talvez o James Gunn tenha preparado alguma surpresa, assim, e tente esconder isso ao máximo, mas eu acredito que, se não na próxima semana, talvez na outra, eles devem começar a revelar ou pelo menos vazar, né, as novas adições ao elenco. No elenco, aliás.
Sim, com certeza. E esse ano ainda eles vão filmar o Supergirl no finalzinho do ano. E, né, tudo indica, rumores indicam que a série dos Lanternas e a série da Amanda Waller também devem ser filmados. Então, saiu o DCU do James Gunn finalmente saindo do papel. Que bom, né? Já tava na hora.
Sim, e até o final do ano, pra felicidade nossa, né, DC Nautafado, vai ter muita notícia da DC, bastante.
Sim, vai estrear coisas, né, esse ano tem a estreia da Comando das Criaturas, aquela série animada, é que inclusive eu não sabia, vai ser mais 18, tipo, e o Pinguim, né, que no caso não é DCU, mas é lá do universo do The Batman.
Sim. Essa série promete.
Sim, vai ser boa demais. E falando, né, a gente comentou do Superman, foi revelado também dois novos atores no elenco do Superman que vão interpretar o Jonathan Kent e a Martha Kent, este nome que perseguiu os pesadelos dos DCnautas durante muitos anos. A Martha Kent vai ser interpretada por uma atriz meio não novata, porque assim, ela não é conhecida por quase nada, mas ela é uma senhora já de idade, chamada Neva Howell, e o ator que vai viver o Jonathan Kent vai ser, isso foi bem inesperado, vai ser vivido pelo ator Bridge Taylor Vince, sei lá como se fala o nome dele, que é um ator que já trabalhou na DC, ele fez Constantine, ele interpretou acho que um padre no filme do Constantine lá do Ken Reeves. Você tá ligado, Bruce, que essas duas escalações geraram umas polêmicas na internet?
Olha, não, porque eu já comentei também aqui algumas vezes, eu até tenho Twitter, mas uso muito pouco, então eu não fico lendo muito, mas vamos deixar registrado que, né, este ator é o grande Ott de The Walking Dead, que eu falo grande Ott, mas ele dois episódios e o Shane, né, matou ele. Que descanse em paz, ó.
Sim, grande personagem.
Grandíssimo, muito lembra. Bom, carismático, ó.
Uhum. Então, essa polêmica, ela, né, é uma polêmica idiota também. Primeiro que foi com esse ator que vai interpretar o Jonathan Kent, que muita gente achou que ele tava gordo demais, e que ele não parecia, tipo, muito velho também. E, cara, o Jonathan Kent tem várias versões nos quadrinhos, e também tem várias versões que ele é meio gordinho mesmo, é um senhor de idade mais redondinho, e tudo bem, eu acho que foi uma escolha inesperada, porque eu não esperava alguém assim, mas eu achei uma escolha ok, e também, foda-se o ator do Jonathan Kent e da Martha Kent, tipo, eles vão ter pouco tempo de tela no filme mesmo, é um papel bem de suporte, assim, bem coadjuvante, vão ter sua importância, mas também não acho que tem que ser algo assim, muito de destaque. E a Martha Kent, ela é uma, né, muita gente também reclamou que escalaram, assim, quem reclamou foram os fãs de certo diretor, que não vou citar o nome aqui, mas reclamaram que ela tava velha demais pra ser a Martha Kent, que, pelo amor de Deus, cara, a Martha Kent é uma senhorinha, uma velhinha. Eu achei duas escalações ok e não entendi essa briga toda, essa polêmica, eu achei bem...
Convenhamos que entrar em polêmica também por esses papéis é bem significante, né? Porque assim, talvez eles até tenham um tempo legal de tela, mas eles serão personagens coadjuvantes. Enfim, sei lá, acho que o pessoal polemiza muita coisa à toa.
É, outra coisa que comentaram é porque reclamaram, né? Essas mesmas pessoas reclamaram que ele escalou atores desconhecidos. Tipo, sendo que no o do Zack Snyder, não, o cremoso Zack Snyder, o homem, o visionário, ele escalou atores famosos. Foi o Kevin Costner pra ser o Jonathan Kent e a Diane Lane pra ser a Martha Kent. Eu não lembro o nome da atriz agora. Mas eram atores famosos, né? E agora, bem mais jovens também do que esses dois que o James Gunn escalou. Mas eu também achei uma polêmica idiota e sem sentido.
E, Charlie, você sabe que não é só o James Gunn que trabalha muito. Tem um velhinho que a gente gosta muito, que também trabalha muito, que é o senhor Martin Scorsese. E nessa semana, a Variety relatou duas atualizações sobre os próximos trabalhos, né, do renomado diretor. A primeira delas, ele está planejando fazer uma biografia sobre Frank Sinatra, né, o ícone da música. E esse filme pode ser estrelado pelo seu grande parceiro, né, dos filmes, que é o Leonardo DiCaprio, e pela Jennifer Lawrence. Charlie, o que que você gostou da ideia de até Martin Scorsese se render a biografias musicais?
É, ele gosta muito, né? Ele faz os documentários lá sobre as bandas e os músicos. Ele tinha uma outra que ele tava fazendo de algum cantor, assim, dos anos 70, que eu não me pergunto o nome. Era pra Apple com o Jonah Hill, tem até notícia no site. Mas depois que o Jonah Hill foi cancelado, eu duvido que isso vai acontecer. Mas, assim, legal. Eu não sou o maior conhecedor dos Frank Sinatra. Curiosamente, eu já ouvi mais músicas dele, porque ele é um cara muito icônico. E ele tem uma vida bem conturbada, né? Você tá ligado na história dele, né, Bills?
Sim, do Frank Sinatra, sim.
Com a máfia, com as esposas dele. É um cara que é bem curioso. Essa também tem gerado muita polêmica, porque muita gente, principalmente os americanos, acham que o DiCaprio não tem nada a ver com o Frank Sinatra, e principalmente se o DiCaprio vai cantar, né? Se ele vai aprender a cantar ou se eles vão usar lá o voice-over na hora das músicas.
É, bom, eu não consigo imaginar, confesso, o Leonardo DiCaprio cantando, assim, apesar que ele é um ator muito dedicado, né, muito esforçado, então certamente ele, se isso se confirmasse, ele de fato viver um Frank Sinatra nessa obra, ele vai se esforçar ao máximo e vai entregar algo bom, né, do Leonardo DiCaprio que a gente está falando. E uma outra atualização também é que o próximo filme do Martin Scorsese, a gente já comentou aqui no Pauta Quente também, será um filme, né, sobre Jesus Cristo. Tem dois atores que estão vinculados, né, que talvez eles entrem para o elenco, porém, nessa matéria não foi revelado se eles interpretarão Jesus, né? Pode ser que seja algum dos apóstolos, enfim. Um deles é o Andrew Garfield, querido Andrew Garfield, que já trabalhou com Scorsese em Silêncio, né? De 2016, se eu não estiver enganado, se não me falha a memória. E o outro é o Miles Teller, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele.
Isso, é assim mesmo. E o
Isso.
Silêncio é de 2015, tá? Se não me engano.
2015, certo? Que são dois atores aí que podem estar vinculados no projeto. A gente não sabe, né, se é um ou outro, se eles estão competindo o mesmo papel, ou se, enfim, eles podem um interpretar Jesus, o outro apóstolo, ou essas maiores informações devem ser reveladas em breve. Você acha bons nomes, Charlie, para um elenco para um filme de um elenco de Martin Scorsese?
Não, sim, são dois atores bem interessantes. Eu gosto muito do Andrew Garfield e do Miles Teller. Mas assim, eu não sei se eles vão ser Jesus, porque você lembra qual que é a premissa desse filme do Scorsese, do Jesus? Que não é necessariamente um filme sobre Jesus.
Não, sim.
É um filme, tipo, nos dias de hoje, assim, uma pegada bem diferente. E eu não sei, né? Eu também não sei se vai ter, tipo, Jesus em si vai aparecer no filme. Mas eu também acho, assim, na questão de elenco, eu acho legal. E é bom ele também, o Scorsese, sair um pouco do DiCaprio e do De Niro, tá ligado? A gente gosta deles trabalhando juntos, mas eu também gosto que eu queria que ele explorasse e trabalhasse com outros atores também em papéis principais. Dito isso, estou animado pros dois, porque o Scorsese é o Scorsese. Agora, é legal que a Variety falou que esses dois filmes vão ser filmados ao mesmo tempo, provavelmente. A ideia do Scorsese é filmar os dois juntos, pra não só economizar o orçamento, mas tempo, e já, né, fazer de uma vez. Agora, qual desses dois você quer mais assistir? O Jesus ou do Sinatra?
O de Jesus, com
Jesus?
certeza. É.
É, eu também fico mais interessado pela premissa do esse do filme de Jesus. É Scorsese, assim, a gente vai ver os dois, né?
Não desmerecendo o filme do Frank Sinatra, óbvio que vindo do Scorsese eu vou assistir, mas eu acho que o de Jesus parece ser mais interessante, embora a gente não sabe exatamente como ele vai tratar, e não é um tema tão novo, né? O Scorsese já trabalhou com A Última Tentação de Cristo, por exemplo, com uma temática mais religiosa. Eu gosto quando o Scorsese foge assim, de temas que ele gosta de trabalhar, costumeiramente trabalha e sempre sai em bons projetos e, enfim, eu fico mais curioso pra esse filme do que pro do Frank Sinatra.
Agora, eu não sei o que ele tem com o Andrew Garfield, que sempre que ele faz um filme religioso, ele chama o Andrew Garfield pra ser o protagonista, né?
É.
Mas beleza. Bom, saindo então do Scorsese, vamos para as bilheterias da semana. E essa semana teve, obviamente, a estreia de Guerra Civil. O filme, se eu não me engano, já está em cartaz ou tá chegando em cartaz nos cinemas brasileiros. Mas ele
arrecadou... Estreou nessa quinta-feira.
Nessa quinta-feira?
Bem pouquinho tempo atrás, é.
Ah, que bom, que bom. É um filme que tá causando muito, dividindo muitas opiniões, mas ele arrecadou 25,7 milhões nos Estados Unidos e foi, né, no total por enquanto, e ele é a maior abertura na história da A24 nos Estados Unidos. Olha que loucura. E esse é o filme mais caro da história deles também, é um filme que eles estão divulgando muito, e a gente vai chegar nisso, inclusive, que é outra pauta do podcast, é sobre esse filme. E, cara, tá dividindo opinião, é um filme lá com a Kristen Stewart, com a Kristen Dunst, né, se eu não me engano, se eu confundo as duas. O Wagner Moura, a Kelly Spaney, enfim, o Jesse Plemons faz uma participação. Um filme do Alex Garland, um diretor também bem polêmico, que eu gosto bastante. Mas é um filme que tá gerando dividido as opiniões por conta da temática política, a forma como ele aborda essas questões políticas. Mas de qualquer jeito, eu tô maluco pra assistir, mas eu não sei quando eu vou ter oportunidade, né? Que a vida tá bem complicada. Mas o filme aí arrecadou 25,7 milhões, é um número ok, né? Um filme que precisa de uma boa bilheteria pra se pagar. Não sei se ele vai conseguir, talvez com uma... Quem sabe com o VOD, mas vai ter que ver se ele vai ter boas pernas e como vai ser ele no resto do mundo, o desempenho dele. Mas é uma abertura ok, mas de qualquer jeito foi uma vitória pra A24 por ser o primeiro filme, né, em primeiro lugar na história deles, né, na semana de estreia. Agora resta saber, né, como o filme vai se performar nas próximas semanas. A Primeira Profecia soma 35,7 milhões. É um filme que não deu muito certo. Eu tenho visto muitos elogios a esse filme, mas no cinema acabou não dando muito. E olha que é um filme de baixo orçamento, não é um filme de terror, mas ele tem acho que um orçamento de 30 milhões, por aí. Então é um filme que acabou sendo um flop pra Disney. O Monkey Man, Fúria Primata, Fúria Primitiva, eu também nunca lembro como é o nome desse filme, tá com 23,1 milhões. É aquele filme de ação, o John Wick, do Dev Patel. Não deu muito bom também. É um filme que custa pouco, mas não girou lá muito engajamento, muito dinheiro nos cinemas. E deve estrear em breve também aqui no Brasil. É um filme que tem gerado muitas conversas, embora, né, não acabou dando muito bom nos cinemas. Godzilla vs. Kong, o Novo Império, tá com 438,9 milhões. É sucesso absoluto da Warner, já se pagou, já tá dando dinheiro. Realmente as pessoas querem ver filmes de kaiju, filme de monstros, esses monstros gigantes. Deu muito certo pra Warner e pra Legendary, né? Que é quem faz os filmes. Ghostbusters Apocalipse de Gelo tá com 160,2 milhões, um fracasso, não deu bom nos cinemas também. Kung Fu Panda 4 tá com 453,3 milhões no total. Ótimos resultados, com certeza vai gerar um Kung Fu Panda 5 e novos spin-offs, novas franquias aí de Kung Fu Panda pra DreamWorks, que é uma IP que gera muito dinheiro. Quem sabe vai passar o Gato de Botas 2 nas próximas semanas. E pra finalizar, Duna Parte 2... tá com 684,9 milhões. O filme já tá disponível pra aluguel digital. Ele e o Kung Fu Panda entraram essa semana pra alugar. É um grande sucesso também. E deve terminar mais ou menos na casa dos 700, 720 milhões. Aí um resultado muito bom. E que deixou a Warner e a Legendary bem felizes. E já garantiu uma sequência. E Bruce, você lembra que algumas semanas atrás a gente noticiou que o Dan Lin ia assumir a presidência da divisão de filmes da Netflix?
Lembro.
Então, ele agora assumiu e tem saído algumas mudanças. Estão sendo reportadas. Primeiro que a Netflix, eles vão dividir agora oficialmente as divisões de filmes deles e por gêneros, então vai ter pessoas que vão ser responsáveis por cuidar da parte de filmes de ação, de romance, filmes adolescentes, filmes ficção científica, e que todos eles vão reportar diretamente para o Dan Lin, que vai aprovar ou reprovar as ideias e tal. E não só isso, mas a Netflix agora vai focar mais em fazer filmes filmes menos em filmes de authors, né, filmes de grandes diretores, de filmes pra Oscar, e vou focar mais em filmes de ação, filmes de família, filmes que gerem muita repercussão. Inclusive, o primeiro movimento deles foi cancelar o filme da Catherine Bigelow, aquela diretora bem famosa que fez aqueles filmes de guerra, fez aqui, a primeira mulher a ganhar um Oscar. O próximo filme dela ia ser pela Netflix e eles oficialmente cancelaram. Então a gente tá vendo aí uma grande mudança na Netflix e na indústria no geral, porque isso vai afetar todo mundo. Porque a Netflix, ele era meio que o último porto seguro pra esses diretores conseguirem financiamento e fazerem seus filmes, os projetos dos sonhos, e agora nem isso mais é garantido, né?
Eu não sei até que ponto a Netflix, por exemplo, se recusaria a trabalhar com um diretor de grande calibre, sei lá, o Scorsese, por exemplo. Ele fez O Irlandês pela Netflix e o Assassinos da Lua das Flores pela Apple. Eu não sei se, de repente, um desses novos filmes que a gente comentou aqui há pouco tempo no Pauta Quente, se não seriam interessantes ali pra Netflix como um original do seu catálogo, né? Eu acho que essa ideia dela investir mais em filmes de ação, filmes com conceitos mais populares, assim, eu acho que em termos de audiência pra ela é muito bom, né? Porque, assim, eu fico surpreso de como a cada notícia que sai a Netflix tá sempre aumentando, né, o número de assinantes, enquanto outros serviços acabam perdendo muito, a Netflix acaba ganhando. Pra mim, assim, que gosto bastante da Netflix, chega a ser até inexplicável. Sei lá, não sei se eu gostei tanto dessa reestruturação, mas acho que no final vai ser bom pra ele.
O foda é que a gente vai começar a ver mais filmes tipo Alerta Vermelho e filmes Ryan Reynolds e menos, né, menos irlandeses, né? Mas vamos ver o que vai acontecer com a Netflix, quais vão ser os próximos, as próximas movimentações deles. E realmente o mercado de streaming tá mudando muito. O Disney Plus anunciou que eles vão criar canais dentro do próprio streaming. E o que que é isso? São canais que, se eu não me engano, vai ser um canal de Star Wars, um canal de Marvel, que vai ficar passando em looping as séries e filmes da Marvel. Tipo, e de Star Wars, um canal só de Disney, que vai passar em looping os conteúdos da Disney, animações, ou um só da Pixar. A gente falou que, cara, isso é basicamente a TV por assinatura de volta, né? Que é você ter os canais e você ficar assistindo em loop. Mas é interessante que eles vão fazer isso porque muita gente, eles entram às vezes pra assistir alguma coisa no Disney Plus e não sabem o que assistir. Então é uma coisa que eles estão querendo motivar não só as pessoas a escolherem alguma coisa, como também a assistirem a próxima coisa logo em seguida. É uma tática bem interessante. Eu não lembro se outros streaming grande fez isso, chegou a fazer algo parecido, mas eu achei uma estratégia bem, bem interessante da Disney.
A Prime Video, ela tem essa questão dos canais, né, ela tem, mas ela funciona diferente, né, por exemplo, dentro do Prime Video, por exemplo, tem o Paramount Plus, é um canal ali dentro, ele funciona como se fosse um canal, mas que é assinado, né, um valor à parte, enfim. Eu acho que pode ser interessante, mas ele realmente funciona como se fosse uma TV por assinatura, né, onde você vai selecionar ali e você vai ter sempre os programas do mesmo segmento, do mesmo gênero, e vai passando. Eu não sei o quanto que isso, por exemplo, refletiria para o usuário, né, para o cliente, ele, sei lá, assistir mais conteúdo. Mas essa parte eu acho que vai ser estudada com o tempo, né? A Disney deve usar e fazer bastante teste para ver como que funciona. Mas eu não consigo imaginar, sei lá, se eu sou assinante do Disney Plus, aí eu coloco lá, por exemplo, eu quero o canal da Marvel, por exemplo. Aí eu não sei se isso me motivaria, por exemplo, a maratonar os filmes e séries do MCU. Eu realmente não sei como que funcionaria pra maior parte do público, né?
Porque, tipo assim, eu, quando quero assistir alguma coisa, eu vou direto. Eu sei o que eu quero assistir. Eu não fico, tipo, indeciso. Mas eu sei que tem gente que fica, né? Que não sabe o que é assistir. Exatamente. Então, eu acho que isso ajudaria. Mas é que, no caso do Disney Plus, não é um serviço pra você, né? O tipo de coisa que você assiste é o contrário do Disney Plus.
Sim. Então realmente... Eu fico, assim, às vezes indeciso, porque eu tenho dois momentos, né? Eu tenho um momento que eu realmente quero assistir alguma coisa específica, mas eu tenho um momento que eu falo, putz, quero ver um filme. Aí eu vou lá e entro, aí eu fico vendo geralmente os lançamentos e tal, aí no fim eu olho e falo, puta, nada que me interessou. Aí eu vou lá e desligo a TV e não assisti nada. Isso acontece muito comigo.
Eu já não tenho isso. Mas eu sei que, por exemplo, é algo que se a Netflix criasse, talvez você usasse bastante, né?
Porque a Netflix, de certa forma, é o serviço de streaming que eu mais uso, né? Então, talvez ela me ajudaria, mas eu não sei. É aquilo que eu falei, eu não sei o quanto, por exemplo, ela vai criar, sei lá, filmes de suspense, por exemplo. Eu não sei o quanto que me motivaria, o quanto que isso faria, por exemplo, terminar um filme e eu já continuar outro, sabe? Eu acho que isso talvez funcionaria melhor com série. Mas eu não sei também, porque aí, beleza, você foi lá, você assistiu uma série, você finalizou ela. Eu não sei se essa estrutura de canais vai fazer você, na sequência, já emendar o outro, entendeu? É essa parte realmente que eu não tenho dados o suficiente para teorizar algo, entendeu? Mas sei lá, é uma aposta, é um teste, pode ser que dê certo.
É, a gente vai, vamos ver. Mas eu achei um movimento interessante da Disney. Eu normalmente sempre taco o pau na Disney, mas eu achei essa escolha uma movimentação interessante nessa guerra dos streamings. Agora a gente falou Netflix. Cara, a gente já comentou aqui como a IA é uma coisa que tá sendo usada pelos estúdios e os streamings com bastante força. E nessa semana tiveram dois casos bem fortes, assim. Um que eu achei essa a pior notícia de IA que eu já vi. Que a Netflix lançou um documentário chamado O Que Jennifer Fez, que é um daqueles true crime, né? Sobre essa menina que matou a mãe, tentou matar o pai. É uma história bem, bem pesada. E esse documentário tem cenas, tipo fotos que aparecem assim, são colocadas na tela da menina, que foram feitas por IA, por inteligência artificial. Tipo, dela sorrindo, dela, tipo, meio que feliz. Que eles, acho que não tiveram autorização para pegar essas imagens, então eles usaram IA, cara. E é completamente desumano. A gente tá chegando no ponto em que acabou qualquer, tipo, senso de noção, qualquer coisa desse tipo já foi embora, que as pessoas estão usando IA pra qualquer coisa agora. E é assustador de verdade.
Seria muito errado, por sinopse do documentário, eu ficar com vontade de assistir?
Não, porque eu sei que você é maluco por esse tipo de coisa, né? Mas eu acharia errado
É.
depois do que eu falei você querer dar play nisso, né? Tipo,
Então,
do negócio daí.
é um pouco contraditório, porque enquanto você estava falando a sinopse, eu falei, algo bom, algo que pode ser bom, algo interessante para assistir. Aí depois você falou do IA, porque a gente já comentou, eu acho que em Pauta Quente, se eu não estiver enganado, eu sou bem contra essa nova ferramenta deles utilizarem, principalmente da forma que muito utilizam. Eu acho que tem que ter respeito às pessoas, enfim, envolve uma série de questões que não cabem a gente entrar aqui, mas seria contraditório, porque ao mesmo tempo que me parece interessante, eu realmente também não queria fortalecer uma ideia da qual eu sou contra, né?
É, e assim, o documento. E também é sinopse simples, não tem nada, tipo, é só a menina matou o pai, matou a mãe. Isso aí também tem mil true crime que é assim, né? E o outro caso é da A24, que eles fizeram pôsteres com o uso de IA daquele Guerra Civil. Então é, cara, até a A24, que é conhecida por toda a questão artística, tá abraçando IA. Realmente, a gente tá fudido, hein? A indústria do entretenimento tá fudido no geral.
É, tá complicado. E uma notícia que saiu essa semana também, que eu particularmente não achei muito boa, é que o suposto último filme de Quentin Tarantino, The Movie Critic, não vai mais acontecer. Segundo as informações que saíram, era de que o Tarantino não estava satisfeito com o roteiro que ele estava escrevendo e ele desistiu, né, de que essa seja a última história que ele vai contar, e o filme está oficialmente cancelado. Charlie, você também, como um sujeito que gosta muito de Quentin Tarantino, você estava animado para The Movie Critic?
Claro, claro, mas eu tava vendo essa notícia a quilômetros de distância vindo.
Ah, e você só falou depois que ela chegou.
Acompanha comigo qual foi a linha desse filme. Ele foi anunciado no comecinho do ano passado.
Certo.
E foi dito pelos sites oficiais que o filme ia ser protagonizado por uma mulher, talvez fosse aquela crítica famosa Pauline alguma coisa, Kier, uma crítica americana bem, bem consagrada. E beleza, né? Aí ficaram alguns meses e começaram a surgir as informações de que ia ser sobre um crítico homem, um cara que escrevia críticas pra uma revista pornô, de críticas de filmes pra uma revista pornô. Era um cara bem maluco, era meio que o taxi driver dos críticos, que o Tarantino gostava, e esse filme ia ser meio baseado nele. Que ia ser um cara meio gordão, então ia ser talvez aquele ator, Paul Walter Hauser. E ficou mais uns meses nisso, aí do nada o Brad Pitt foi anunciado no filme. Você via que nada a ver com o que estava sendo especulado antes, nem com o início da notícia lá da Pauline. E aí surgem mais rumores de que talvez ele seja o Cliff Booth, o mesmo personagem dele do Era Uma Vez em Hollywood, reprisando o papel. Isso seria uma continuação de Era Uma Vez em Hollywood. Então tá muito estranho, sabe? Não tava anunciando elenco, ia filmar esse ano, né?
Existia uma possibilidade do Tom Cruise estar nesse elenco também, né? Alguns rumores.
Sim. Não, ia ser uma celebração da carreira do Tarantino. Ia ter todos os atores que trabalham com ele e alguns novos, tipo o Tom Cruise. Tem também o fato de que o Tarantino, ele mora em Israel. Ele é casado com uma israelense, então o negócio lá da guerra deve ter atingido isso também. Eu já tava sentindo que tinha algo de errado com esse filme. Mas é agora eles cancelaram que o Tarantino, ele tá com essa putaria. Esse negócio de querer fazer só 10 filmes, de ter a carreira perfeita só, que... Desculpa, porque isso não existe, porque nunca vai ter um consenso de que todos os filmes dele são excelentes. Tipo, tem um outro filme dele que as pessoas não gostam. Tipo, eu mesmo não sou muito fã do A Pelva de Morte, não adoro o Jack Brown. Já é uma ideia idiota. E isso tá realmente atrapalhando ele, porque ele só descartou esse filme porque ele não queria que fosse o último filme dele. Ele chegou nessa crise aí de identidade, quem sabe. E também, né, teve os rumores de que esse filme realmente, ele, em algum momento, o Tarantino abandonou esse filme e começou a escrever um sobre o Cliff Booth e também já abandonou. Então ele tá buscando uma nova ideia de um novo filme. Eu também acho bem triste, pra falar a verdade. E você, Bruce? Você ficou, obviamente, bem chateado, né? Você tinha expectativas pra esse filme.
Ah, eu, assim, eu acho que não é diretamente para o filme. A gente que gosta muito de cinema, geralmente quando um grande diretor, um diretor que a gente gosta muito, ele anuncia um novo projeto, a gente fica com expectativa, mesmo às vezes sem saber se trata o filme. Eu sou assim com Tarantino, sou assim com Scorsese, sou assim com Fincher, sou assim, enfim, com diversos diretores, e o Tarantino tá nessa lista, né? E sobre a sinopse, eu não tinha uma ligação tão do tipo, caralho, eu acho que esse filme vai ser o melhor do Tarantino. Eu não tinha, mas ainda era um filme do Tarantino, né? E eu fico pensando, a última vez que a gente viu um filme do Tarantino, novo, um lançamento, foi 2019, Era Uma Vez em Hollywood. Então, se imaginando que ele, de fato, começou tudo do zero, eu acho que a gente, poucas, por exemplo, de ver um filme do Tarantino até o final do ano, que poucas não, nenhuma chance de ver um filme do Tarantino até o final do ano que vem, ou seja, a gente vai ficar no mínimo 7 anos sem ver um filme de Quentin Tarantino, é isso? No mínimo?
É, ele deve estar escrevendo, então, tipo, eu chuto que eles vão filmar, tipo, no ano que vem, 2025, sai 2026, isso mesmo, vai ficar uns 7 anos sem um Tarantino. E aí ele vai começar a fazer peça de teatro, livro, minissérie. Tomara que ele reviva esses roteiros aí que ele abandonou e faça, transforme em uma minissérie ou num livro no futuro, pelo menos, né, pra não jogar fora.
Bom, e vamos para os trailers da semana. Charlie, vamos começar com um trailer de um filme brasileiro, trailer da cinebiografia, mais uma aí, ó, pra variar, de Silvio Santos. Você assistiu o trailer do Dono do SBT?
Sim, claro que eu vi. Cara,
e o que você achou? Me conte, estou curioso pra saber.
Não, eu fiquei surpreso porque eu pensei, cara, a A24 tá fazendo filme de terror brasileiro, cara, que foda. Tipo, eles estão realmente investindo em vários mercados, porque é um filme de terror, né? Esse visual, essa reimaginação do Silvio Santos como, né, com essa maquiagem, como se fosse um monstro, tá muito bonito, cara. Tá um visual bem aterrorizante, eu gostei bastante.
Então, você acha que vai ser aquela coisa filme horrível nota 10 ou filme incrível nota 2?
Cara, eu não sei, eu só sei que o Rodrigo Faro como o Silvio Santos, quem pensou nisso, devia ganhar uma promoção, que tipo, é a pior, é a ideia mais estúpida possível e é tão estúpida que essa pessoa merecia uma promoção, sabe? Não, cara, tão uma promoção que você, em algum momento, você vai dar uma ideia genial, a gente sabe disso, porque isso aqui foi um nível diferente de genial. Cara, horrível. Esse filme já tinha imagem de sets vazadas, já era meio que um meme na internet, porque essa maquiagem tá muito tosca, mas não é uma cinebiografia exatamente, Bruce, porque ela conta o caso lá do Silvio Santos quando teve o sequestro, né, quando eles foram feitos de refém, e eu não sabia mesmo, assim, eu não sabia que isso tinha acontecido, de verdade, mas é uma parada que aparentemente rolou e foi impactante, afinal, né, o Silvio Santos é uma das figuras mais famosas e, querendo ou não, importantes do Brasil, mas cara, vai ser esse aqui é um forte concorrente a pior filme da história do Brasil, vencendo o grande campeão, que é o filme dos Mamonas Assassinas do ano passado.
E Charlie, você que é um grande fã de Transformers, você assistiu o trailer de Transformers 1, a nova animação desse universo?
É, assim, eu caí num golpe, porque eu vi muita gente na cinema com elogiando esse trailer. Eu estava curioso, até um pouco empolgado, porque era uma animação de Transformers, fora do live action, talvez com uma pegada mais séria. E no final é uma animação infantil, tipo, com piadinha da Marvel, um traço que eu achei muito feio. Cara, é muito feio o design dos robôs, de verdade. Parece, o Avaz comentando no grupo, parece que eles fizeram a harmonização facial dos robôs. Então, cara, eu não gostei não, eu achei, nossa, muito fraco. E foi de um filme que eu estava interessado para um filme que eu não vou assistir.
Olha, eu não sei quem que pensou que uma animação de Transformers Transformers poderia sair alguma coisa boa.
Ué, cara, você fazer uma animação de Transformers com um tom mais sério, com um visual da hora, pros cinemas, claro que dá pra ser algo legal. É que nem o Homem-Aranha no Aranha Verde, tá ligado?
Não, mas eu não consigo traçar essa comparação assim, nesse sentido. Eu acho que com um tom mais sério, eu acho que eles poderiam continuar, de repente, na pegada de Bumblebee, que é um filme decente e tal.
Isso aqui é animação.
Então, mas eu não consigo ver. Eu acho que pra animação, de fazer Transformers, eu acho que com um tom sério não combinaria.
Você não gosta de animação, né, Bruce? A gente sabe
não,
disso.
Não, com um tom sério não combinaria. De Transformers não combinaria. Mas aí a gente precisaria do nosso especialista nessa franquia, né? O Sam que ama, ele que tem o Optimus Prime tatuado nas costas.
O Sam trabalha atualmente como caminhoneiro por causa disso, né?
Exatamente. E ele descobriu o álcool após descobrir que os Transformers não existem. Aí ele se frustrou e tenta recuperar sua vida através do álcool.
É, aí ele virou um Decepticon, ele ficou decepcionado e começou, né? Aí no caminhão dele ele carrega uma garrafa de balalaica do lado, né? No console.
Como você é mau caráter atacando o Sanzinho pelas costas. Ainda bem que eu estou aqui pra te defender, Sam. Jamais deixarei Charlie atacar você assim.
Então, que quem começou falando isso foi você, né?
Você, bandido safado.
Caralho, eu tô com... Cara, o que aconteceu? Meu fragmentado aqui no podcast?
Eu sou um defensor do meu amigo Sam.
Caralho,
as pessoas estão
como
de
assim?
Prova.
Foi você que começou a citar o Sam, caralho?
Foi você. Você é manipulador, mau caráter.
Você é louco.
Você não tem escrúpulos.
Caralho, quem tá com a garrafa de balalaica aqui é você, né? Porra.
Você não tem escrúpulos. E, Charminho, você assistiu o trailer de Trap, novo filme do Rei dos Plot Twist, M. Night Shyamalan?
Sim, e você, né, que com certeza ouviu o programa passado, né, Bill? Você sabe que a gente comentou este trailer aqui, que ele saiu na CinemaCon. Eles foram exibidos lá, o trailer, a gente comentou o plot, e agora saiu o trailer oficial e, cara, muito foda. Fechado com M. Night Shyamalan, cara. Vai ser muito bom esse filme. A premissa é foda pra caralho, a revelação daquela que o pai é o serial killer. Você gostou do trailer?
Gostei. Eu gosto muito do Shyamalan. Às vezes eu acho que ele não gosta muito de mim, mas eu gosto muito dele. Às vezes ele faz uns filmes meia bomba, uns filmes chato, umas coisas assim. Mas eu não desisto, eu estou sempre dando uma chance para esse homem. E eu realmente acho que Trap pode ser a volta dele aos grandes filmes. Você acha que isso é possível, ou você é um dos que acha que Batem a Porta ou Old é um dos grandes filmes do Shyamalan, ou você acha que ele tá devendo, faz um tempinho que ele não tem um grande lançamento? Assim.
Ah, ele voltou pra mim com A Visita e Fragmentado, são excelentes filmes. O Glass é um erro, é muito ruim esse filme, mas o Tempo eu acho ok, e o Batem a Porta é legalzinho, acho que são bons filmes, então eu continuo fechado com o Shyamalan. A premissa é muito boa. Você que gosta desse filme de psicopata, você deve estar animado, né, Bruce? A premissa é bem interessante.
Não, então, é um dos filmes do Shyamalan que eu tô mais animado, assim, realmente, depois de um bom tempo, até. Porque eu lembro que, de Tempo, eu não gostei muito, assim, eu acho um filme mediano. Não sou um cara que odeia, mas não sou um cara que morre de amores. Eu acho um filme nota 5, 5,5. Batem a Porta, eu acho um pouquinho melhor, acho, sei lá, 6, 6,5. E eu acho que esse filme tem tudo pra ser a volta pra mim, né? Pelo menos na minha opinião, do Tarantino, olha, por que que eu sempre falo do Tarantino quando eu tô falando do Shyamalan?
Não sei, porque não tem nada a ver, tanto em nome quanto em...
Já é o segundo pauta quente que eu faço isso, do Shyamalan voltar realmente a fazer um filme que eu olho e falo, caralho, esse filme é bem bom. E no último trailer que saiu essa semana, foi o trailer de Assassino por Acaso. Charminho, assistiu o trailer?
Sim, é o novo filme do Linklater, né? O Richard Linklater, o diretor de Escola do Rock, da trilogia Before, Boyhood, um grande diretor. E aí o filme vai sair pela Netflix nos Estados Unidos e aqui no Brasil vai sair nos cinemas. Eu acho que é a Diamond, se não me engano. Estrelado pelo Glenn Powell e a Adria Arjona. O Glenn Powell que tá em todo canto agora, é um novo queridinho de Hollywood. E legal, cara, é uma comédia baseada em uma história real de um cara que fingia ser um assassino de aluguel. O filme foi exibido já em festivais, todo mundo elogiou muito, falou que é uma das melhores comédias, assim, desses últimos anos. E eu tô animado porque eu adoro o Linklater também. É um dos grandes diretores em atividade e eu acho a premissa do filme bem legal e bem interessante. O trailer também tá bem montado, bem bacana. Aí estreia daqui a uns 2 meses, se não me engano. Eu tô bem curioso pra assistir. Você gostou, Bruce? Você
gostei.
Eu não sei se você gosta do Linklater, né? Acho que a gente nunca conversou sobre ele no podcast.
Eu gosto do Linklater e com as notícias desse filme, eu achei bem interessante porque a Adria Arjona, né? Ela costuma se meter em bastante bombas e parece que dessa vez não. Parece que dessa vez ela tá num projeto legal. Não sei se ela estará bem no filme, né? A gente vai ter que descobrir isso daqui a pouco. Mas eu achei o trailer legal. Pra mim, ele passa uma vibe, uma sensação boa, assim. Eu já comentei várias vezes, eu não sou o maior fã de comédia do mundo, não é mesmo? Mas pelo trailer, o filme parece estar bem legal e aparentemente ela está bem no filme. Lembrando que ela, por exemplo, esteve em Morbius, esteve naquele filme que tem o Pedro Pascal, o Ben Affleck e o Charlie Hunnam. Como é o nome desse filme da Netflix?
Ah, é Operação Fronteira?
Operação Fronteira, também, que é um
ela
filme bem
decepcionante. Ela estava naquele do Ryan Reynolds também, do Michael Bay pra Netflix.
É, eu não vi.
Então, falou que é horroroso. Mas assim, ela tava, Bruce, no Irma VIP, na minissérie da HBO, que é bem boa, tem crítica no Foro Nerd, e Andor, no Andor. Então é uma atriz aí que também tem feito umas coisas legais, embora ela, né, coitada, ela fez Morbius e um monte de bomba também.
Mas pelo menos, aparentemente, está num projeto interessante de novo.
Sim, sim. E agora para os rumores, um rumor que o Bruce vai ficar muito feliz, que ele é um grande fã de David Fincher. Aparentemente, David Fincher, o próximo filme dele vai ser um remake de Pacto Sinistro, que é um filme do Hitchcock dos anos 60, 50, 60. É aquele filme lá, Strangers on a Train, Estranhos no Trem, que é o nome no original. Que é aquele filme onde tem um cara, né, ele entra no trem e ele acaba sentando do lado de um maluco e esse cara começa a puxar a conversa com eles. E aí esse cara é meio malucão, meio, né, meio começa a mandar uns papo torto. Eles meio que combinam, de fazer um favor um pro outro. Assim, eu vou matar uma pessoa que você pedir pra eu matar, e você mata uma pessoa que eu pedi pra você matar, né? Eles meio que trocam esses assassinatos combinados, e o cara dá risada, fala, não, tá bom, tá bom. Sei lá, mata meu primo, não lembro quem ele manda matar. E o cara vai lá, mata o primo dele, e aí ele tem que cumprir essa promessa, senão ele é ameaçado por esse cara. É um filme super interessante, é um dos mais, como pode dizer, subestimados do Hitchcock. É um filmaço de verdade, e o Fincher vai ser pra Netflix, aparentemente, e o Fincher, ele tá querendo fazer esse remake faz tempo, agora ele voltou a desenvolver ele na Netflix, e eu acho que é um cara perfeito, assim, pra fazer esse remake. Supostamente, ele não vai ser num trem mais, mas não sei se vai ser num... A ideia do Fincher era fazer num avião, mas aparentemente acho que agora vai ser num Uber, sei lá, num carro, mas de qualquer jeito eu tô bem curioso, e o David Fincher eu vejo qualquer coisa, embora eu quero que você fale o que você acha desse filme, Bruce, dessa premissa, mas eu vou ser bem honesto, eu queria que o Fincher saísse da Netflix. Porque o assassino e o Mank. Porque antes era um evento, né? O filme do David Fincher, pô. Agora, os últimos dois filmes dele são o Mank, nem tanto, mas o assassino é bem bom. E meio que parece que não teve essa sensação, tá ligado? Eu acho que o fato de estar preso na Netflix tira um pouco desse brilho dos filmes do Fincher.
Olha, eu acho que é uma questão complicada, porque assim, David Fincher é o maior cineasta da história do cinema. Tudo que ele fizer, a gente realmente vai assistir. E só pra deixar claro, né? Ele é um grande fã do Alfred Hitchcock. Ele já falou algumas vezes em algumas entrevistas que é um dos diretores favoritos dele. Eu imagino que se esse rumor se confirmar, ele realmente vai fazer esse filme com bastante carinho, e eu concordo com o Charlie. Só que é curioso, por exemplo, em termos de, por exemplo, premiação, o assassino foi totalmente esnobado, enquanto o Mank não. Ele teve diversas indicações no Oscar de 2021, se eu não estiver enganado. Ok, que eu acho que ele não levou nada, pelo que eu me lembro, ele não levou nada, mas ele teve diversas indicações, e, por exemplo, no Assassino Último, ele não levou nenhuma, nem indicação ao prêmio técnico, nada. É que eu não sei, eu acho que... Eu entendo o David Fincher estar na Netflix, ele já trabalha na Netflix há um bom tempo, né? Lembrando que ele trabalhou em Mindhunter também, trabalhou em House of Cards, trabalhou em séries lá também, não só em filmes. E na Netflix eu acho que ele tem liberdade de fazer o que quer, com o orçamento que ele quer, fazer isso. E a Netflix vai lá e vai abrir o bolso, né? Tirar a carteira do bolso e pagar pra ele. No cinema eu acho que não faria... Ele não teria toda essa liberdade, ele teria que se adaptar. Talvez por isso que ele vá. Mas eu acho que, qual que é o último filme do David Fincher antes da Netflix? É Garota Exemplar, né?
Isso, 2015.
Então, eu acho que ele precisaria, eu acho que seria bom pra carreira dele ele sair da Netflix, embora eu entenda ele estar lá, e pra gente também ver os filmes de David Fincher em tela grande. Eu acho que, enfim, é um baita diretor e merece esse prestígio, né, pra galera que gosta de cinema, mas curiosamente eu acho muito difícil dele sair de lá, mas gostaria que saísse.
É, bom, vamos aguardar, mas de qualquer jeito eu tô bem curioso pra esse remake dele do Acto Sinistro, que é um grande filme do Hitchcock. E o Fincher, eu acho que é um cara que combina muito com esse tipo de história. E pra finalizar os rumores, tem um rumor que... a gente tá reportando errado, que o rumor é que... não tem que tá falando que o Timothée Chalamet vai estrelar um remake de Volta pro Futuro, dirigido pelo J.J. Abrams, quando na realidade, a notícia original, né, do rumor, é que o Chalamet, ele vai estrelar um filme do J.J. Abrams, que é, tipo, meio que inspirado em De Volta pro Futuro. A premissa é quase igual de Volta pro Futuro. É, então, não que vai ser um remake desse grande clássico. E, Bruce, você acha interessante, né? Porque faz... é engraçado porque De Volta pro Futuro é um marco tão grande pro cinema, mas quase ninguém tentou fazer, tipo, uma parada parecida, né? Tentar, tipo, replicar esse tipo de filme como De Volta pro Futuro. Parece que todo mundo meio que ficou com medo de fazer filmes iguais com essas premissas, né?
Então, e eu acho que isso acaba valorizando muito o filme, porque eu não digo nem de premissas parecidas, mas se você pegar grandes franquias, grandes marcas, elas são revividas, né? Você pega, ainda mais, faz bastante tempo que não sai nada de Volta para o Futuro, e, por exemplo, nunca teve um reboot, nunca teve um remake, nunca teve nada disso, e eu acho isso curioso, ainda mais pelo sucesso que teve, e eu imagino que se tivesse algo hoje, chance de sucesso também seria grande. Eu também acho curioso, mas eu acho que justamente esse fato deixa a obra original meio que como intocável, e isso favorece muito também ela manter o sucesso durante os anos, sabe?
Sim, sim, com certeza.
Porque, geralmente, o que que acontece? Por exemplo, você pegar, tipo, obras como, sei lá, Indiana Jones, por exemplo. É algo que vai passando de geração para geração. Só que com o tempo, como Indiana Jones, por exemplo, teve projetos que não foram tão bons, como o último, como o penúltimo, ele vai manchando a imagem e talvez as pessoas vão desistindo e falar, puta, não quero ver o próximo Indiana Jones, sabe? E justamente por não ter isso, eu acho que ele deixa intacta a história de Volta pro Futuro. E isso vai renovando de geração para geração, sabe? A molecadinha que tá crescendo agora, tá começando a assistir filme agora com 10, 11 anos, certamente por influência de pessoas mais velhas ou de pesquisas que ela eventualmente vai fazer na internet, ela vai chegar em algum momento em De Volta pro Futuro e ela vai ter aquela imagem intacta, sabe? De que é um clássico, é tudo
mais
isso.
Ou
e
menos.
Não houve
eu
nada
não
que
acho,
estragou
tipo,
essa imagem, né?
Eu não acho que as novas gerações têm tanto interesse em ver filme do mesmo jeito, por exemplo, que as nossas gerações não gostam de ver filme, sei lá, dos anos 60 pra baixo. Até os anos 70 eles já acham muito velho, muito datado. Olhe lá dos anos 60. Então eu acho que é complicado que, assim, eventualmente vai ter que ter um remake de Volta pro Futuro. Embora eles vão ter que esperar o Robert Zemeckis morrer, porque, se não me engano, ele tá com direitos e ele não deixa fazerem um remake. Eu acho que a saída mesmo mais interessante é você fazer esses diferentes. O foda é que o J.J. Abrams, ele meio que virou isso, né, cara? É só esses filmes, tipo, ele é o cara que trouxe Star Trek de volta pros cinemas, Star Wars, né? Parece que a vida dele como diretor é isso hoje, né?
É.
Mas, assim, detalhe que eu gosto do J.J. Abrams como diretor, tá? Eu acho que o Super 8 dele é um filme muito legal, subestimado. Bom, e com isso vamos para as rapidinhas. E falando de J.J. Abrams, o Spielberg está desenvolvendo um filme sobre UFO, sobre aliens, e não tem muitas informações, mas deve ser talvez o próximo filme dele. Está sendo escrito pelo David Koepp, que é o cara, o roteirista que trabalhou bastante com o Spielberg. Ele fez, por exemplo, o Jurassic Park. Já tá na hora de anunciarem um novo filme do Spielberg, né? O ator Steve Buscemi se juntou ao elenco da segunda temporada de Wandinha. Ele vai interpretar o novo diretor lá da escola da Wandinha. E as filmagens estão prestes a começar, então já estamos tendo novos nomes do elenco. Mas aí o Steve Buscemi é um ator muito bom, eu gosto bastante dele. E a nova série de The Office, que está sendo desenvolvida pelos mesmos criadores, a série que não vai ser um reboot, e sim uma série que se passa no mesmo universo, recebeu o sinal verde e já escalou a atriz Sabrina Impasciatore, que é uma atriz italiana lá que estava na temporada de The White Lotus, e o ator Domhnall Gleeson lá de Star Wars, Questão de Tempo, é um ator muito legal, e os dois vão estrelar essa série de The Office, lá, dos mesmos criadores, do Greg Daniels e do Michael Corman, que está sendo desenvolvida. Não tem detalhes da história, não tem detalhes, né, no título, só se sabe que a série vai se passar no mesmo universo de The Office. A atriz e modelo Pamela Anderson se juntou ao elenco do remake de Corra Que a Polícia Vem Aí, aquele filme clássico lá do Leslie Nielsen. Ela vai interpretar a esposa do personagem principal, que vai ser vivido aqui pelo Liam Neeson, né, nessa comédia, que vai começar as filmagens em breve e tem lançamento previsto para o ano que vem. Outro filme que deve estrear ano que vem é Truque de Mestre 3, que está em desenvolvimento pela Lionsgate e escalou a atriz Ariana Greenblatt e os atores Justice Smith e Dominic Sessa, o cara lá do Rejeitados. O Justice é o cara do The Get Down, Detetive Pikachu, o Dungeons and Dragons. E a Ariana Greenblatt, todo mundo conhece de Barbie. Ela é a filha da América Ferreira no filme. E o elenco original lá de Truque de Mestre vai voltar. O filme vai ser dirigido pelo Ruben Fleischer, lá, o cara de Venom e Uncharted. Então as imagens estão programadas para começar nos próximos meses. E o filme deve chegar nos cinemas no ano que vem também. O live action de One Punch Man americano, que está sendo feito pela Sony, que vai ser dirigido pelo Justin Lin, lá, o cara dos Velozes Furiosos. O filme está tendo roteiros reescritos pelo Dan Harmon e pela Heather Ann Campbell, que, pra quem não sabe, Dan Harmon é o criador de Rick and Morty e Community. E a Heather escreveu também episódios de Rick and Morty. Então aí a equipe de Rick and Morty por trás do live action de One Punch Man. Será que vai dar bom? Eu não sei, né? Não sei nem porque estão fazendo um live action de One Punch Man, mas tá aí, está acontecendo pela Sony. Avatar, a lenda de Aang para os cinemas, que se chama Aang The Last Airbender, teve a sua estreia adiada do dia 10 de outubro de 2025 para o dia 20 de janeiro de 2026. Uns 3 meses, basicamente, de adiamento, né? É uma pena. Mas estou bem animado para ver esse filme vai voltar a ver o Avatar que vale, da forma que vale, que é a animação para os cinemas dessa vez. Né? Para quem não lembra, o filme teve notícia semana passada que o Dave Bautista vai dublar o vilão principal. Então tá aí, em breve vamos ter mais coisas de Avatar para os cinemas dessa vez. E para finalizar, com uma chave de bosta, uma série americana de Old Boy está em desenvolvimento e o Park Chan-wook, que é o diretor lá do filme original, do clássico, vai produzir a série, mas não vai dirigir. Então, não tem nada o que esperar disso aí. Vai ser a mesma pataquada que foi lá aquele filme do, aquele remake americano do Spike Lee, que é horroroso, com o Josh Brolin. Não sei porque eles insistem em fazer esse tipo de coisa, mas tá aí, uma série de Old Boy está em desenvolvimento nos Estados Unidos. E com essa notícia triste, vamos encerrar o programa. Mais um Pauta Quente encerrado. Muito obrigado, Bruce, por ter participado aqui comigo. É bom tê-lo de volta. Apesar, né, dos seus ataques de loucura e fragmentação, que do nada você começou a me atacar. Mas beleza, é legal mesmo assim ter você de volta aqui neste programa.
Olha, Charlie, fico feliz de ter voltado. Primeiro por voltar a gravar com você, o Pauta Quente, que eu gosto bastante. E segundo, para poder defender o Sam, né? Pobre Sam, sendo atacado aqui, sem direito de defesa. Você... Bom, enfim, mas eu não sei porque que eu fico surpreso, sendo que você faz isso toda semana. Banda aqui no Pauta Quente, né? Mas eu estou aqui para defender meus amigos. Sam, tamo junto, viu? Estarei sempre aqui do seu lado. Obrigado, Charminho. Obrigado você aí de casa que nos ouve semana a semana e é bom estar de volta.
Bom, eu tô mandando aqui esse trecho pro Martin Scorsese, que ele já tem um ator para escalar para interpretar o Judas Iscariote. Aí tá perfeito. Interpretação magnífica. Vai ganhar um Oscar.
Ai, ai.
Bom, recadinho sempre. Se inscrevam no nosso canal no YouTube. Curtam, compartilhem. Tem vários vídeos aí sendo postados. A gente tá voltando a produzir mais. Acompanhem o canal do Fórum Nerd. Se inscrevam, curtam, compartilhem, divulguem. Aí que tá muita coisa bem legal. Acessem o site do Fórum Nerd, onde a gente posta textos, notícias, críticas, diários. Muita coisa sendo postada lá também. Muito conteúdo legal. Tudo que a gente comenta aqui também tá saindo lá no nosso site. E, é claro, siga a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo na tela e na descrição também dos podcasts, onde a gente compartilha tudo que a gente tem produzido. Bom, mais um programa encerrando. Quero agradecer o Bruce e você que ouviu o programa até agora. Um abraço, um beijo, um queijo e até a próxima semana, pessoal. Tchau!
Tchau, tchau!